mas no geral a gente não vive tanto dos problemas de alagamento. A gente tem problemas de pavimentação, é rua, quando é na chuva, lama, e quando é na época da estiagem, é poeira. Então nós temos essas dificuldades. Mas à medida que a gente for impermeabilizando essas ruas, à medida que a gente for fazendo a pavimentação, essa água vai para onde? A gente tem que pensar na drenagem, ou seja, tem que ter um projeto. Não é simplesmente chegar e colocar o asfalto em cima. E a gente encontra uma gestão sem nenhum projeto. Ninguém pensou no futuro dessa cidade. Não tinha projeto guardado. Então a gente está fazendo um processo de fundação, é projetar a cidade, é cuidar da cidade nos bastidores, que ainda ninguém consegue enxergar muitas vezes o que está sendo feito. Você imagina só a gente conseguir resolver o problema do calque. O desafio que foi resolver o problema do calque foi um desafio gigante.
Mas que gigante. É o calque?
O calque é o SPC Serasa da pessoa pública. Então, se você é empresário, você tem um problema lá no Serasa, é pessoa física no SPC. E na pessoa jurídica pública é o calque. Então, nós temos lá, para vencer o calque, para conseguir, eram 34 páginas com nome sujo, de probleminhas. 34, imagina você ter um seu CPF com 34 páginas negativadas. Aí é a Coelba, o banco, é o cartão, é o crediário. Imagina isso com 34 páginas, era o nosso caso. Então, vencer isso foi um grande desafio no primeiro ano, e a gente conseguiu. Conseguimos, inclusive, depois de 26 anos, ter capacidade fiscal, coisa que Juazeiro não tinha. Nós tínhamos déficits ano após ano. 26 anos depois a gente conseguiu ter a capacidade fiscal, e a gente tem Capag B. Nós assumimos com Capag D. Hoje nós somos exemplo. Só tem no Vale do São Francisco, do lado da Bahia, só tem duas cidades que tem o Capag B. Quando você vai ampliando para todo o estado, poucas cidades têm a capacidade fiscal. E Juazeiro é uma das cidades que tem capacidade fiscal hoje. Então é um trabalho que você faz no bastidor, de organizar as coisas. É como na sua vida, no dia ali, que você acabou entrando em um processo de endividamento, entrou numa crise financeira, ficou desempregado, passou por um processo seríssimo, e agora você volta a ter um emprego e tem que se organizar. E você, antes de começar a pagar, comprar sua TVzinha nova, ou comprar um carro novo, que você está sonhando em ter um carro, ou fazer uma reforma na sua casa, primeiro você vai pagar aquelas contas do passado, para depois começar a avançar de novo. Então, é mais ou menos isso. A gente não vê o que está sendo feito, produzido, do ponto de vista de projeto. Mas ainda assim, a gente produzindo muito nos bastidores, nós estamos produzindo muito na rua. Nós temos muitas obras acontecendo em Juazeiro nesse momento.
A gente está conversando com o prefeito Andrei Gonçalves. A gente vai para um breve intervalo enquanto ele toma uma água. E a gente volta já com a entrevista aqui com o prefeito Andrei Gonçalves.
36 bairros. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quente!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quente!
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
O Banco do Brasil, maior parceiro do agronegócio, está com as melhores taxas. É isso mesmo, melhores taxas. Na safra 25-26, nas linhas de custeio, para agricultura familiar, temos taxas a partir de 2% ao ano. E para o médio produtor, as taxas estão em 8% ao ano, na linha do Pronampe Custeio. Fale agora com seu gerente e conte com quem é especialista no campo. A força do agro vem da nossa gente. Conte sempre com o Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simar Ataíde, tocando seu coração.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 17 minutos. Esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM. Já já a gente volta com o Valdeir Uchoa, ele que está no Rio de Janeiro, acompanhando toda a movimentação aí da convocação da seleção brasileira, né? A Nova Cidade FM que está na Copa do Mundo 2026. E a gente já está com o Valdeir Uchoa direto do Rio de Janeiro, ele que já participou aqui logo no começo do programa falando da expectativa, e daqui a pouco ele traz mais informações sobre a convocação da seleção brasileira. Prefeito, na sua opinião, prefeito, Neymar deve ir para a Copa do Mundo ou não? Não sei se o senhor falou que não está acompanhando por esses tempos aí a seleção, mas na sua opinião, o menino Ney deveria ir ou não para a Copa do Mundo, prefeito?
Eu acho que deveria ir, pela história que ele tem, pelo aquilo que ele representa para o futebol brasileiro nesse momento. Talvez seja uma oportunidade que Neymar tenha. Primeiro, de ter um título campeão mundial. Segundo, pela experiência que ele tem, que ele vai poder ajudar ali os companheiros, os demais companheiros a manter a tranquilidade, a calma, a paciência. Do ponto de vista do marketing também, Neymar pode ser um produto que ajudar ali a projeção da seleção brasileira. E estou aqui na expectativa. Você me falou aqui, eu vou acompanhar daqui a pouquinho, como eu disse, vou ficar com o rádio ligado aqui para acompanhar o show e acompanhar toda a programação da nova cidade sobre a Copa do Mundo.
Maravilha. Já que a gente está falando de esportes, a gente está conversando hoje com o prefeito André Gonçalves aqui. E sobre o estádio Adalto Moraes, prefeito. A prefeitura já recebeu alguma contrapartida do governo do estado para as melhorias no equipamento? Qual o valor desse recurso?
O estádio Adalto Moraes. É bom a gente bater esse papo aqui em relação ao estádio, porque o estádio Adalto Moraes, ele vai... Nós não vamos mais reformar o estádio, nós vamos construir uma nova arena. A gente recebeu um convênio do governo do estado, e aí eu fui observar todos lá, o deputado Roberto Carlos, que é o presidente da Juazeirense, foi um dos articuladores desse recurso junto ao governador Geronimo. E a gente, analisando o processo todo de como se daria a reforma do estádio Adalto Moraes, a gente identificou que nós iríamos fazer a reforma, mas a gente está falando de um estádio que ele é antigo, que tem... Ele iria continuar com características de um estádio antigo. Ou seja, nós não resolveríamos o problema como a população de Juazeiro sonha. E aí decidimos que a gente iria fazer um novo estádio. O governo do estado garantiu 8 milhões de reais no convênio. A gente está agora na fase de identificar uma área. A estimativa da construção de um novo estádio é de 20 milhões de reais. Então, a gente está pleiteando lá que esse convênio suba de 8 para 10 e a gente dê a contrapartida dos outros 10 milhões o município. Mas o fato é que estamos nessa fase agora da identificação do terreno. Eu quero, se Deus permitir, até o final do ano estar podendo anunciar o novo estádio de Juazeiro e iniciar essas obras para que antes que a gente termine o mandato, ou a gente já tenha o estádio pronto, ou ele encaminhado, já encaminhado um novo estádio para
a cidade de Juazeiro. Mas o senhor já pensa no local?
Nós estamos identificando terrenos que tenham as características de um estádio. A gente precisa ir de pelo menos, no mínimo, 3 hectares para que a gente possa construir um novo estádio.
Tem mais ouvinte participando com a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos falar de trânsito agora? Trânsito, por sinal, tá tranquilo, né, Enio, pelo visto aí?
Agora tá.
Vamos lá. O Fabiano Leite está com a gente. Sugere à Guarda Municipal que ajude a MTT a organizar o trânsito a fim de evitar as roubadinhas.
Aliás, é um questionamento frequentemente aqui no programa, viu, prefeito? Com relação à atuação, né, dos agentes de trânsito aqui no município. Como é que o senhor tem avaliado essa questão?
Primeiro, a gente está vivendo um problema hoje do concurso, né? O concurso de Juazeiro, ele infelizmente foi cancelado pela justiça. Não vou falar aqui, mas basicamente é irregularidades que houveram dentro do processo do concurso, e a gente está na fase de devolver o recurso para as pessoas. E aí depois a gente vai começar um estudo para identificar as carências do município para que a gente possa fazer um novo concurso. E uma das carências que nós temos é na guarda municipal, na MTT ali, os agentes de trânsito, que a gente precisa fazer um concurso para aumentar o nosso efetivo ali de agentes de trânsito. A gente tem feito alguns movimentos nesse sentido para melhorar. A Zona Azul vai voltar a funcionar em Juazeiro. Ela logo, logo deve voltar a funcionar para melhorar a mobilidade ali no centro, para ajudar no estacionamento, naquela ação rápida que você precisa fazer ali no centro, estacionar e sair. E também não ficar o dia todo ocupando o espaço de alguém que poderia estar ali comercializando. Então, isso vai também melhorar a mobilidade do centro quando a gente instalar a Zona Azul. E essa proposta que está sendo colocada aí pelo ouvinte, vamos avaliar e considerar e ponderar, ver se é possível, se é factível, se a legalidade permite que isso aconteça. Eu vou estar batendo um papo com a guarda e com os nossos agentes, com o secretário de Trânsito e Transporte de Juazeiro, junto com a guarda, para que a gente possa verificar se é possível, se é factível e se a lei permite que isso aconteça. Eu acho uma boa ideia.
Há um trabalho no sentido de monitoramento por câmeras ali no centro da cidade? Na questão do trânsito?
Existe sim a possibilidade, mas a gente vai passar por um processo de reforma da Orla de Juazeiro, e assim que a ideia é que a gente já dentro desse processo de reforma a gente possa fazer um mapeamento da área central da cidade com câmeras para que vai servir não só para o trânsito, que também vai servir para a segurança pública.
Centro de monitoramento.
Um centro de monitoramento. Nós não temos hoje um centro de monitoramento à altura que a população de Juazeiro merece, mas a gente já está com esse estudo sendo encaminhado para o centro de monitoramento.
Já que você tocou na orla, vamos lá, o Márcio Santos está perguntando sobre cadê a obra da orla que foi anunciada durante o carnaval? Quando ela começa?
Nós passamos pelo processo licitatório, se não me falha a memória, que eu não tenho certeza agora, mas 12 empresas participaram do processo licitatório. Ela é uma modalidade chamada de técnica e preço, a modalidade dessa licitação. Dessas 12 empresas que ficaram, apenas duas empresas estão habilitadas a participar do processo, a participar efetivamente do processo. E eu acredito que mais uns 15 dias aí a gente vai ter já o resultado da ganhadora do processo licitatório e logo início dessas obras. Essas obras elas devem começar ainda nesse primeiro semestre para que a gente possa já começar a ter uma cara nova da Orla de Juazeiro.
Mas vai dar para fazer o carnaval nessa orla nova como havia sido prometido, prefeito?
Na realidade... porque como é que vai acontecer a orla? Ela vai ter um avanço ali, mais alguns, não sei se é mais um metro, mais um metro daquilo que é hoje. Todas aquelas placas elas serão retiradas e ali em cima vai ser um novo pavimento, todo um novo pavimento. Isso eu falo da Orla 1. Então a gente deve começar as obras através da Orla 1 e depois avançar para a Orla 2. Eu acredito que é possível, que é factível a gente já ter um carnaval em Juazeiro na Orla 1. E vamos correr para a gente cumprir nossa promessa, para que ano que vem a gente já tenha um novo carnaval, um carnaval em um novo espaço para a população de Juazeiro.
Vamos mudar de assunto de novo, vamos falar de saúde agora. O Ítalo Gomes está com a gente. Queria saber do meu prefeito sobre o Hospital da Criança. Atendimento com mais de horas de espera e sem especialistas. O que está sendo feito nesse setor?
O Hospital da Criança, a gente passou por um processo e estamos passando. Então, assim, eu convido a gente fazer um movimento coletivo de vacinar as nossas crianças, dar a vacina para a criançada. Estamos numa fase que todos os hospitais, não só o Hospital da Criança de Juazeiro, está superlotado. Todos os hospitais estão lotados. A gente está com o regional lotado, a gente está com o Hospital da Criança lotado, a gente está com o Dom Malan lotado. O município de Juazeiro oferta esse serviço para a população de Juazeiro. A gente tem uma dificuldade desses serviços sendo ofertados nas cidades do Vale do São Francisco. Mas a gente está aí atento a isso. Um grande lance, aí eu volto aqui para o início da minha fala. A gente precisa vacinar nossas crianças, a gente precisa fazer uma campanha de vacinação. A gente está vivendo um processo de gripe, e aí as crianças que ainda estão com o pulmãozinho em desenvolvimento, elas são as mais afetadas. Elas são as que mais sofrem nesse momento. E a gente precisa vacinar nossas crianças. A gente está fazendo vacina nas escolas, a gente está fazendo campanhas, mas a gente precisa aumentar isso para que a gente distensione. Já foi pior. A gente sofreu um pouquinho mais. Há uns 15, 20 dias atrás, a gente estava com uma pressão maior nos hospitais. A gente já sente que já está diminuindo a pressão, mas ainda assim estamos com a pressão nos hospitais de Juazeiro. E a gente precisa agora, como eu disse, é vacinar, fazer nossa parte, nosso deverzinho de casa. O município está atento, já ampliou o número de vagas ali, mas a gente ainda assim, a quantidade de vagas que nós temos disponíveis para a quantidade de demanda não é suficiente.
Sobre a travessia urbana, prefeito, como é que está aí o coração do prefeito para a entrega dessa travessia urbana? O senhor está ansioso como a população está? O que, que vai ser feito embaixo ali daqueles viadutos?
Nossos arquitetos já estão fazendo os projetos ali. É, essa parte ali debaixo do viaduto, que é a conhecida Praça da Bíblia, ela vai ter toda revitalizada, vai ser toda revitalizada, toda, e eu estou cobrando com a turma, disse, olha, a obra vai finalizar e a gente tem que começar de forma imediata a urbanização ali de baixo. Então é terminando a obra e a gente iniciando a urbanização. A gente não pode terminar a obra e esperar para... Não, já dá para fazer. Não dá para fazer agora porque tem muito movimento de solo, muito movimento de máquinas, mas assim que terminar essa movimentação, a gente já tem que começar uma outra movimentação, que aí é a parte do município, que é a urbanização ali dos trechos. O projeto da Orla é um projeto antigo, é um projeto do início ali da década... Eu não sei como é que faria aqui nos anos 2000, década
de 80... De 2000 mesmo.
É, ali do início dos anos 2000 ali. É um projeto de 2008, 2009. Um projeto que ele acabou não sofrendo atualização. É, ele foi licitado no ano de 2023, em maio de 23, já com o presidente Lula. Teve início das obras em setembro de 2023 e desde então o governo federal tem mantido os aportes corretos ali para a obra. A obra está andando, a gente entrou numa fase de velocidade. Depois que a gente fez essa parceria mais com o município, que tinha muito ruído, muita dificuldade, observe que depois que a gente entrou, que o município começou a fazer esse movimento de parceria, de diálogo com o DENIT, com a empresa CLC, os ruídos diminuíram, eram ruídos muito fortes, mas a gente conseguiu pacificar muita coisa, porque entendíamos que o município tinha que fazer a parte dele, e a gente está fazendo a nossa parte. É uma obra, logicamente, que ainda causa alguns transtornos, que causa alguns problemas, mas que ela entrou numa fase muito rápida, acelerou. A gente foi ao ministro Rui, fomos ao ministro Renan, pedimos que há um aporte maior de recursos financeiros para que a obra pudesse ser mais rápida. Ela só não é mais rápida, a obra, porque ainda precisa de um entendimento junto ao Ministério do Trabalho, ou, perdão, acho que é o Ministério do Trabalho mesmo, né? Que é a Promotoria do Trabalho, que entende que o trabalhador não pode trabalhar no sábado à tarde e aos domingos. Então, se o Ministério do Trabalho entendesse que a CLC poderia trabalhar no sábado à tarde e aos domingos, nós ganharíamos um dia e meio. Né? Mesmo querendo pagar hora extra, os trabalhadores querendo trabalhar, mas ainda assim tem essa impossibilidade. Então, imagina aí, ao longo desse mês aí, desse ano, sei lá quantos finais de semana nós tivemos.
Um dia e meio, bem mais adiantado.
A gente já estaria aí mais umas 3 ou 4 semanas avançadas dessa obra. Mas enfim, faz parte. Tem que seguir a lei e vamos continuar aí nessa pegada.
E com relação à pavimentação ali da Raul Alves e da Santos Dumont, ali vai ter um tratamento depois que entregar a obra?
Não, ali já está no meu radar, já tem um orçamento, já está pronto. Então nós vamos fazer sim. Não adianta fazer agora, porque está com um fluxo gigantesco de veículos, vai jogar dinheiro pouco fora. Sim. A gente está fazendo só ações de tapa-buraco, fazendo só ações de cuidar. Ali tem uma rede de drenagem gigantesca ali embaixo, que ela está sofrendo muito com o aumento do fluxo de veículos. Então, os caminhões mais pesados, um tráfego maior em cima dessa rede. E aí, volta e meia, a gente tem que estar lá fazendo manutenção, tem que estar corrigindo aqueles problemas. E assim que finalizar, a gente vai entrar com todo um tratamento ali nessas duas avenidas, de recuperação das avenidas.
Tem mais participação de ouvinte, o João Vitor agora. Gostaria de parabenizar o prefeito pela estrutura das EMAIS, que está em Juazeiro. Tive o prazer de participar da festa da família realizada no último sábado com minha neta de 4 anos. Sempre acredito que a educação é a base do desenvolvimento social do nosso povo. O município está de parabéns. Não deixa a desejar para nenhuma escola particular. Comentário do João Vitor.
É isso, a gente está construindo hoje, como eu falei, 15 novas unidades escolares em Juazeiro. A gente entregou ali o Dom Avelar, no João Paulo II, onde nós dobramos a capacidade de vagas. Nós saímos de 400 e alguma coisa para 800 e alguma coisa. Então nós dobramos o número de vagas ofertadas no Dom Avelar. O Paulo VI está aí. O Paulo VI, minha filha, fica vendo os vídeos. Aí ela fica ali dizendo, paiinho, tá melhor do que a escola fulana de tal. Eu disse, que é a escolinha lá que ela estuda. Eu disse, é isso, pai. O nosso trabalho é para fazer com que seja melhor mesmo, para que seja exemplo. A gente está com um projeto chamado Juazeirinho. São 12 creches que nós estamos construindo em Juazeiro. Com recursos próprios, são 11. Um apenas com recurso do PAC. Nós estamos com 12 creches em construção em Juazeiro. Então, é um número gigantesco de creches sendo construídas ao mesmo tempo em Juazeiro, com recursos próprios. E estou correndo para entregarmos essas creches esse ano, para que ano que vem essas crianças já estejam, as crianças que estão fora das unidades escolares, essas crianças que estão fora das escolas, elas possam ter a oportunidade de estudar. Mamãe e papai possam trabalhar em paz, porque vai saber que seu filhinho está ali numa creche estudando. Além disso, a gente também está fazendo escolas em Juazeiro, construindo escolas, porque a gente tem um déficit gigante aí de crianças fora das escolas e creches, e que a gente está perseguindo esses números para que a gente possa acabar com isso de criança fora da escola.
É importante, né? Principalmente as creches, né, prefeito? Muitas mães precisam trabalhar e deixam os filhos nas creches, né?
Tem mais participação, o Ari Lopes aqui. Ele agradece e pede, né? Porque faz parte. Foi inaugurada a iluminação da entrada do bairro Jardim Primavera e já está bem encaminhada a construção da creche do tempo integral. Falando em creche agora. Quando vai começar? Aí vem o pedido. Quando vai começar a praça que foi assinada a obra? E sobre o asfalto, o que foi cortado, onde estava ruim e ainda não foi concluído, voltou a estourar. Tem previsão de um trabalho lá no Jardim Primavera?
Não, repete, por favor.
Ele
desculpa.
Disse que quando começa ou vai começar a praça que foi assinado.
Isso.
E com relação ao asfalto, foi cortado onde estava ruim e não foi concluído. E já voltou a estourar por conta disso. Se tem previsão para esse retorno de obra lá.
Exato. Até para falar do tapa-buraco da cidade como um todo, é importante essa pergunta. A gente teve uma dificuldade aí também no fornecimento de insumos. Os insumos que faz o asfalto. Então nós enfrentamos aí uma dificuldade, mas já voltamos. Então a gente já vê que já começamos aí mais uns 15, 20 dias, aí a gente já vai estar com a cidade bem mais tranquila, a mobilidade bem melhor aí. Então lá no Jardim Primavera está anotado aqui. Mas assim como no Jardim, a turma foi na ansiedade de resolver o problema, porque vem as chuvas e o inimigo do asfalto é chuva, né? É. A água é o inimigo do asfalto. Então veio as chuvas e abriu alguns buracos. E a turma foi para cima, foi corrigir. Então faz o processo de preparo, bota o BGS para depois de 2-3 dias você vem lá com o asfalto em cima. E aí, puf, a gente avançou e o asfalto não chegou.
Não chegou a tempo.
Não, aí passamos aí um mês com esse probleminha, mas a gente já começou, graças a Deus, a fazer essas ações de tapa-buraco. Logo, logo a gente vai estar com o tapa-buraco já encaminhado em toda a cidade, com fé em Deus. Do ponto de vista do Jardim Primavera, da pavimentação, é aquilo que eu falei. Não tem projeto. A gente está desenvolvendo projeto. A gente está desenvolvendo vários projetos. Tabuleiro, Flórida, Parque Residencial, o Barranqueiro, a licitação está rodando. Já já a gente começa com obra no Barranqueiro. A gente já está com obra acontecendo no Parque Centenário. A gente está com pavimentação prevista para uma série de bairros aqui em Juazeiro, e está tudo isso nessa fase de projeto, de elaborar projeto de drenagem, elaborar projeto topográfico, para ver queda, para ver tudo isso direitinho, as medidas da rua, se estão dentro das medidas, porque tem rua de 6, tem rua de 7, tem rua de 5, e Juazeiro tem esse probleminha, né? Algumas ruas, elas não é meio que um padrão, tem bairros que já são padronizados, tem locais que não tem padrão, então a gente está fazendo todo esse trabalho de levantamento. E não é diferente lá no Jardim Primavera. E a gente está trabalhando, olha só que ele mesmo já disse, não precisou eu falar aqui. Então nós já fizemos iluminação, a gente está com a creche acontecendo lá, a gente está com a praça para ser dada a ordem de serviço, está aí já na boquinha, já o projeto está, tá, eu acho que já, se não finalizou, já está perto de finalizar. Eu acho que estava faltando a questão do orçamento do projeto, a planilha orçamentária para ver o custo de obra para poder iniciar essa obra. Então, eu estou bem ansioso também para que essa obra comece logo.
É, e o Projuá, prefeito? O Projuá, eu tive num evento, o senhor fez uma apresentação ali do Projuá, bem empolgante, né, o Projuá. Fala um pouco para a gente sobre esse Projuá.
O Projuá vai ser a grande mola propulsora de Juazeiro. Já é, já está sendo. Eu estou com a lista aqui de ações que nós estamos fazendo. Nós estamos hoje em 36 bairros e distritos e comunidades de Juazeiro com obras. Que está acontecendo obra. A gente está acontecendo obra em Massaroca, Andrei? Tá. Está tendo sim obra em Massaroca. Em Itabotinga está tendo obra? Tá. Está tendo obra. Em Manissoba está tendo obra? Tá. Está tendo obra. Está acontecendo lá. Questão de creche. Mas, Andrei, está tendo obra no Sol Levante? Sim, está tendo obra no Sol Levante. A gente está lá com construção de creche lá no Sol Levante. Então, praticamente todos os bairros de Juazeiro hoje estão tendo algo que a gente está fazendo, alguma intervenção. E a gente precisa agora...
Já que você está falando em obras, tem uma pergunta aqui, se no Jardim São Paulo tem alguma obra prevista para o bairro?
O Jardim São Paulo tem a praça do Jardim São Paulo, que a gente vai revitalizar toda aquela praça. E está prevista também a recuperação do pavimento ali com asfalto. Acho que a gente tem um planejamento para fazer. A gente está partindo aqui para melhorar a mobilidade do centro da cidade. Muitas vezes as pessoas não entendem por que que está se fazendo um trabalho de recapeamento. Recapeamento de então você tem contrato de capa de asfalto, você tem contrato de pavimento novo, seja ele intertravado, seja ele calçamento, seja o próprio asfalto. A gente tem contrato e aí para melhorar a mobilidade, porque a gente está vivendo essa agonia da travessia urbana, do trânsito, então a gente está começando do centro ali, que é ali onde está recebendo a maior pressão de veículos, e caminhando ali para os bairros. O próprio Maria Gorete, por exemplo, nós pavimentamos ali com uma capa de asfalto. Mas por que que ali, André, você fez? Porque melhora a mobilidade. Você não joga o trânsito para dentro da cidade. Então ele consegue fazer a mobilidade entre a Adolfo Viana e a Mestre Lula sem precisar circular por dentro da cidade. E vai melhorando a mobilidade. Assim a gente fez ali da nossa casa até o INSS, para que os carros não precisassem entrar pelo centro para fazer esse movimento de atravessar a cidade. E aí a gente está fazendo isso, e lá no Jardim São Paulo também tem previsão de a gente fazer. Não vou prometer que data, porque existe um cronograma de ações. O dinheiro é finito, não é infinito o dinheiro do município, apesar de que às vezes a gente acha que o município tem dinheiro aí sobrando, mas ele não é assim, infinito. A gente tem que fazer uma programação. E a gente está na programação do Jardim São Paulo. O que eu posso dizer é que ainda esse ano a gente deve começar lá a revitalização da praça.
E o Projuá, você estava falando do Projuá, os investimentos são de quanto, prefeito?
Quando você coloca Minha Casa Minha Vida, nós temos aí 500 casas nesse momento em construção em Juazeiro, mas tem a perspectiva de mais 1.500 casas. Eu nem coloquei essas 1.500 casas, só colocando essas 500 casas. Quando você coloca a obra dos canais que estão por vir, que vai mudar a cara de Juazeiro, a mobilidade vai melhorar, nós vamos melhorar de forma significativa o visual da nossa cidade, transformando isso, essa travessia urbana, não na travessia urbana, mas num complexo viário, porque a gente vai ter avenidas de forma paralela a esses canais. Quando você coloca as avenidas que vão ser construídas em Juazeiro com recurso próprio, quando você coloca os investimentos que nós conseguimos captar com o governo do estado de adutoras, hoje tem uma adutora sendo construída na região de Piões, tem uma adutora sendo construída na região do Salitre, vai ter uma adutora que vai ser construída na região aqui de Itamotinga. A gente está aqui na iminência de ter mais uma adutora que vai beneficiar a região aqui da Serra da Batateira. É, quando você pega esses essa semana, na próxima semana, aqui em primeira mão, eu vou anunciar, eu estou dando pressão aqui na turma. Gente, embora, a gente precisa, cuida, corre. Então estão montando o processo licitatório e a gente vai licitar e dar ordem de serviço à licitação do primeiro Parque Municipal de Juazeiro, que vai acontecer ali na ABB, que vai ser o Parque das Árvores, que vai ter uma simbologia muito forte, o Parque das Árvores, porque vai enaltecer a nossa fauna e flora aqui do Brasil, não só da Caatinga, mas de todo o Brasil, e a gente vai setorizar. Tem um conceito bem bacana que a gente deve estar apresentando. Então, é da ordem de 1,8 bilhão de reais. Às vezes as pessoas ficam assim, assustadas com o valor, porque por muito tempo Juazeiro não recebeu investimento. Aí quando você fala esse valor, aí, poxa, é um valor alto. Sim, é um valor alto. Vamos somar todos os investimentos do governo federal, os investimentos do governo do estado e os investimentos do governo municipal. Essa tríade, esses três juntos, vão investir em Juazeiro 1,8 bilhão. Isso eu estou colocando só aquilo que nós já conseguimos captar, aquilo que já é nosso, que já está dentro de casa. Mas tem investimentos que não estão nesse processo. Por exemplo, a hidrovia do São Francisco, um investimento gigantesco que o governo federal vai fazer e que Juazeiro vai ser beneficiada. A revitalização da linha férrea, que vai ser investimento que vai acontecer em Juazeiro, que vai sair de Juazeiro para Salvador, uma nova rota de transporte de mercadorias através do trem. Então, tem muito investimento acontecendo na nossa cidade, tem muita coisa que está por acontecer. A gente tem um convívio que está acontecendo ali no Alto do Alencar. Nós temos o ginásio de esporte, que já vai ser entregue. E só não foi entregue ainda porque a gente pediu para fazer intervenções, ampliando a oferta de serviços ali dentro do ginásio de esporte. E o governador prontamente atendeu o nosso pleito, entendeu a necessidade, porque a gente ia entregar um equipamento que poderia ser melhor os serviços. E a gente conversou com a secretária Rovena na época, com o governador, e eles atenderam o nosso pedido. Está lá sendo feita mais ampliações para que a gente entregue um equipamento, um novo equipamento, da forma como o Juazeiro merece.
Prefeito, direto do Rio de Janeiro, Valdeir Uchoa, que está acompanhando tudo sobre hoje, tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O senhor que já está acompanhando aí, falou que vai acompanhar durante todo o dia aí essa participação do Uchoa. O Uchoa está lá no Rio de Janeiro e já está falando com a gente aqui, né, Uchoa? Fala, Uchoa!
Fala, Enio, um abraço aí ao prefeito Andrei e a toda a equipe aí da Prefeitura de Juazeiro. Prefeito, já tá na expectativa aí, prefeito, botando o time em campo também?
Exato, na expectativa, e tô sabendo aí que você já tá no Rio de Janeiro aí, pronto para anunciar aí as primeiras informações sobre a Copa, sobre a convocação. Eu já tô sabendo disso aqui, eu vou pegar meu radinho hoje aqui, vou ficar 100% ligado na nova cidade, para que a gente acompanhe em primeira mão aí o que é que vai acontecer com a Copa do Mundo. Vou até pedir a minha esposa para ver se a gente já organiza ali a sala ali para a gente já assistir os jogos da Copa do Mundo com o radinho da Nova Cidade ligado ali, na sintonia da Nova Cidade ali. Vou dizer a ela, ó, a gente vai acompanhar a Copa do Mundo pela rádio. A gente vai acompanhar
aqui. Assiste tudo, pela TV, mas ouve pela
assiste
rádio.
Assiste pela TV e escuta pela rádio.
É isso aí, prefeito. Ô, prefeito, tá todo mundo aqui no Rio de Janeiro, a gente já tá aqui no Rio e vive essa expectativa, logo mais, a partir das 17 horas, a convocação, quem serão os nomes que vão para a Copa do Mundo, e no geral, o país inteiro se pergunta, Neymar vai, Neymar não vai, e o senhor acha que Neymar tem vaga nessa seleção, da Copa desse ano?
Eu acho que Neymar deveria ser convocado, sim, pela história que ele construiu no futebol. Eu acho que Neymar tem todas as condições de ser convocado. E é importante para o Brasil a convocação dele também, né? Eu estava falando aqui ainda agora, antes de você perguntar, sobre a importância de Neymar para ajudar os mais novos ali, a experiência que ele tem de várias Copas do Mundo. Eu acho que ele vai estar numa pegada, numa motivação aí, talvez seja a última Copa do Mundo dele. Então ele vai estar focado para conseguir esse título para a gente.
Nas últimas Copas a gente chegou, foi até as quartas de final 2006, 2010 também, 2014 aqui no Brasil a gente ficou em quarto lugar, Aí foi para 2018, onde eu estive presente na Rússia, ficamos nas quartas de final, 22 nas quartas de final, e agora a gente tem o melhor técnico do mundo comandando a nossa seleção. O senhor acredita nesse Hexa esse ano, prefeito?
Não, e você esqueceu de falar que agora tem a nova cidade ao vivo acompanhando.
Sim, é a primeira vez com a Rádio Juazeiro vai estar na Copa do Mundo, viu?
Exato, então a gente é pé quente, Juazeiro é pé quente e vai dar certo. Nós vamos ganhar essa Copa do Mundo e a nova cidade lá presente lá. Eu estou aqui na confiança, na torcida de que esse ano a gente ganha essa Copa do Mundo.
Com fé em Deus, viu, prefeito? Então, olha, você que está ouvindo o Conexão Cidade aqui na Nova Cidade FM, para Juazeiro, para o Vale do São Francisco. A gente vai estar aqui do Rio de Janeiro daqui a pouquinho durante toda a programação, levando informações. E 5 da tarde a gente abre linha aberta para Feira de Santana na Princesa FM, para Nova Cidade em Juazeiro, com ao vivo com a lista dos convocados para a Copa do Mundo. Prefeito, abraço, parabéns aí pelo trabalho. O senhor segue aí ao lado do Endio, toda a equipe aí. Importante esse feedback do senhor. O senhor está aí com a gente no Conexão Cidade. A população cobra sempre que a gente possa levar o senhor para o estúdio para que o senhor possa responder as demandas. E o senhor sabe que a cidade tão grande como é a cidade de Juazeiro tem demanda, por mais que o senhor invista, por mais que o senhor faça a obra, e a gente está vendo o seu trabalho, a mudança que a cidade está tendo com a sua gestão, mas sempre vai ter situações que precisam ser feitas, e é importante a gente, com a nova cidade aí, busca fazer esse elo entre a população e o setor público, em especial o senhor como prefeito. Tem coisas que às vezes não chega diretamente no prefeito, e o rádio, a galera liga para mandar mensagem, para pedir que a gente possa contactar. Então, muito, muito legal ter o senhor no estúdio aí da Nova Cidade FM, dando esse feedback para a população de Juazeiro, que lhe colocou como prefeito e que vive com essa expectativa de que o senhor, a cada dia, o senhor possa ir superando e que a gente tenha uma grande Juazeiro, uma Juazeiro ainda mais forte, mais avançando ainda mais para toda a região, viu, prefeito? Forte abraço.
Valeu, valeu, show. Parabéns aí pela iniciativa de levar a nova cidade, levar o nome de Juazeiro para o Brasil aí, para o mundo, com a Copa do Mundo. Parabéns à nova cidade pelo trabalho que está fazendo aqui em Juazeiro.
Tá aí, valeu Valdeir, daqui a pouco ele volta, hein? Tá lá no Rio de Janeiro acompanhando toda a programação hoje, direto do Rio de Janeiro, Valdeir Uchoa, trazendo aí as informações da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Prefeito, eu quero agradecer a sua presença aqui no estúdio, como bem disse o Uchoa, é muito importante esse retorno que o senhor dá para a população que participa aqui ativamente, questionando, com vários questionamentos, e o senhor vem aqui hoje e traz aí essas informações, é de muita importância que o senhor volte mais vezes, que o senhor venha sempre aqui bater esse papo com a gente, tomar o café da Lidiane. O senhor gostou do café da Lidiane?
Se não gostou, fica quieto.
O café da Lidiane tá. O café da Rádio Nova Cidade.
Lidiane melhorou.
Mas foi muito bom aqui esse momento. Um momento pequeno, né? Porque é muito questionamento, é muita coisa.
Sinal, muitas perguntas ficaram aqui.
Muitas intervenções que a gente precisa fazer em Juazeiro, muita coisa que a gente precisa falar. A gente nem falou aqui, por exemplo, tem um programa fantástico que nós lançamos semana passada, que é o Laços de Vida, que a gente vai estar ofertando um enxoval para famílias em situação de vulnerabilidade. Um programa lindo, que eu fiquei emocionado quando você chegar, uma mãe que tinha 11 filhos, e ela não tinha condição de estava grávida para receber para o 11º filhinho dela. E eu vi aquela cena, eu disse, meu Deus do céu. E ela não tinha condição de comprar o enxoval e recebeu esse primeiro enxovalzinho. Foi o primeiro enxoval dos 11 filhos dela.
Nossa.
Então, assim, é algo impactante. Coisas do social mesmo que a gente está fazendo. Políticas para a mulher, por exemplo, é mesmo assim, a gente... Coisas inovadoras que a gente está fazendo na política para a mulher, desde a construção da Secretaria da Mulher até as ações que nós estamos fazendo, os grandes mutirões da saúde que a gente está fazendo, mutirões, a questão da fila, que acabamos com as filas dos postos de saúde, os filas de marcação, não sei se vocês lembram, aquelas filas imensas que nós tínhamos para marcar consultas e exames, isso acabou, nós conseguimos avançar nesses assuntos. A gente tem muita coisa para falar ainda de educação. A gente botou uma criançada para ir para fora do Brasil aí pelo programa Juazeiro, pelo mundo que orgulha Juazeiro. E esse ano vai ter de novo. A gente vai mandar novamente mais uma criançada para fora do Brasil. E eu estimulo você, papai e a mamãe, para estimular seus filhos a estudar, a participar do concurso, porque não é algo que está acontecendo acontecendo porque a gente indicou o filho do prefeito para viajar, digamos. Não, ele está passando ali porque ele foi o melhor, tirou a melhor nota, para que ele estimule os outros. Então, tem coisas aqui que a gente está fazendo, a Joia Literária, que logo, logo a gente deve estar voltando aqui para anunciar.
Sim.
A nova Joia Literária, que foi o ano passado a maior sucesso, feira literária, né, do Nordeste, e esse ano promete ser maior do que o ano passado, porque eu disse a Maeve, eu disse, nossa, a meta é ser a maior do Brasil, porque Juazeiro merece coisas grandes e a gente vai atrás dessas coisas grandes. Falar das avenidas, que logo, logo eu devo estar aqui anunciando um pacote de investimento de construção de novas avenidas em Juazeiro, isso com recursos próprios, avenidas que serão duplicadas, inclusive, né? Então, muita coisa que a gente vai estar...
Novidade para o agro também, o senhor tem? Vai falar?
Novidade para o agro, logo, logo, estou na expectativa, estou no pé do governador, eu falo com ele constantemente. Jerônimo, me ajuda, porque a gente precisa fazer algumas estradas vicinais aqui em Juazeiro. Ele disse, eu estou sabendo, Andrei, vamos junto, vamos anunciar algumas coisas aí. Deve ter licitação nos próximos dias aí para algumas estradas vicinais, para melhorar a trafegabilidade das rotas produtivas de Juazeiro. Então, tem muita coisa essa que a gente precisa falar, e eu já falei demais aqui, que eu estava me despedindo.
Semana passada, Juazeiro foi destaque nacional com relação à energia solar.
Exato, nós somos a maior produtora de energia solar do Brasil.
Estava vendo isso na Globo News.
Giza está com a gente aqui. Giza, meu querido, um abraço para você. Ela está aqui lembrando que inauguração amanhã da iluminação da Lagoa do Salitre, e tem prefeitura presente no sábado também, com serviços aí da prefeitura para a população.
Exato, a gente fez um trabalho, a prefeitura presente é um programa fantástico. A gente leva todas as ações do município para as comunidades de Juazeiro. Isso foi sucesso em Abóbora, foi sucesso em Piões, foi sucesso em Carnaíba, e esse final de semana vai ser, com certeza, sucesso lá na Lagoa do Salitre.
Lagoa do Salitre.
Aí vai com ação especial, porque Petros vai estar promovendo um campeonato.
Olha ele.
Com todas as comunidades lá do Salitre, com a parceria com o município. Então vão ser 12 times com os próprios saliteiros participando desse campeonato. Então, vai ser um momento bem especial essa semana aí para Juazeiro.
Pois maravilha. Quero agradecer aí o prefeito Andrei Gonçalves. Volte mais vezes, viu, prefeito?
Valeu, muito obrigado.
E, ó, gente, só um detalhe. As perguntas que vocês enviaram, a gente vai mandar para a assessoria para Andrei poder responder todos, tá bom? Infelizmente, a gente não tem tempo hábil para todo mundo.
É isso aí. Vamos trazer o Ranieri Alves, né? Alô, Ranieri, falando de esportes aqui no nosso Conexão Cidade.
Um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde, um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. A Juazeirense voltou a perder agora do Asa, jogando em Arapiraca no sábado. Também no grupo da Juazeirense, o Atlético de Alagoinhas perdeu em casa da Jacuipense por 1-0, e o CSE perdeu em casa do CSA por 5-1, e vai se consolidando como líder com 16 pontos do grupo. O Asa tem 13, a Juazeirense tem 12 e a Jacuipense tem 10. Próximo adversário da Juazeirense é a equipe da Jacuipense, domingo, dia 24, 4 da tarde, na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Isso quer dizer que se a Jacuipense vencer, tira a Juazeirense desses quatro melhores. Olha que já foi líder, né, desse campeonato aí no seu grupo A10. Preocupa muito. São 4 derrotas seguidas, o que pode, inclusive, abalar em relação à comissão técnica da equipe da Juazeirense. Bom, a Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rolou, foram vários jogos. A gente destaca aqui para você muitos clássicos, né? Detalhe para o Atlético Mineiro, 3-1 no Mirassol. Tivemos também o Internacional metendo 4-1 na equipe do Vasco. O Fluminense venceu o São Paulo 2-1. A equipe do Palmeiras empatou em casa com o Cruzeiro em 1-1. O Santos perdeu em casa do Coritiba 3-0. Botafogo venceu o Corinthians em 3-1. Bahia 1, Grêmio também 1, foi na Arena. E o Bragantino meteu 2-0 na equipe do Vitória. Detalhe ainda para Chapecoense 2, Remo 3. E o jogo entre Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1. Na classificação, Palmeiras 35, Flamengo 31, Fluminense 30, São Paulo 24. Agora o Bahia é o sétimo com 23 e a equipe do Vitória é o 14º com 19. Um ponto apenas daqueles que estão na zona de rebaixamento. O Corinthians tem 18, Remo 15, Mirassol 13 e Chapecoense 9 pontos. Bom, minha gente, chegou o dia, né? O Carlos Ancelotti vai convocar os seus jogadores que vão estar representando na Copa do Mundo Estados Unidos, Canadá e México, hoje às 5 da tarde, no Museu ali do Amanhã, no Rio de Janeiro, né? Uma estrutura muito bem montada, está tudo já preparado. E o Ancelotti, quando subir naquele palco ali, vai poder anunciar os 26 convocados. A expectativa para essa convocação está no nome de Neymar. Né? Todos estão pedindo Neymar. Por incrível que pareça, uma seleção que hoje o grande ídolo está com a interrogação se vai ou não. Ontem no jogo contra o Coritiba ele saiu sentindo uma fisgada, mas o departamento médico do Santos já disse que não é nada demais. Existe aí também o Luciano Juba do Bahia, que está na lista de convocados, não sei se vai ser chamado, mas o certo é que hoje às 5 da tarde nós teremos a convocação do Ancelotti. E hoje também no Conexão Cidade às 18 horas nós vamos estar ao lado do Caleb Alencar para a gente poder, ao lado de Leandro e do Pedro Henrique, falar um pouco e comentar um pouco sobre os convocados do Ancelotti para essa Copa do Mundo. A gente fala mais dentro do Papo Esportivo a partir de 1 da tarde. Continue aqui no Conexão Cidade.
E assim a gente vai finalizando o nosso Conexão Cidade de hoje, que volta amanhã, segunda edição, logo mais às 18 horas, hoje com cobertura total sobre a convocação da seleção brasileira, né? Valdeir Uchoa, que está no Rio de Janeiro, acompanhando tudo e vai trazendo para você as informações direto do Rio de Janeiro, é a nova Cidade FM na Copa do Mundo. Um abraço a todos, uma boa semana. E vem aí ela, Eliane Lima, com seu Vibe 95.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca.
Tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor
é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Atenção, Juazeiro! Estamos vivendo um período de alta circulação dos vírus que causam síndromes respiratórias. E a melhor forma de se proteger é se vacinando. A vacina é segura, gratuita e ajuda a evitar casos graves das doenças, internações e até mortes. Além disso, ao se vacinar, você também protege quem está ao seu redor. Procure a unidade de saúde mais próxima e garanta a sua dose. Não deixe para depois. Vacinar é um ato de autocuidado com você, com a sua família e com toda a comunidade. Não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro, presente na saúde da gente.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia. Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95, as melhores músicas com Eliane Lima.
Bom dia, meninos e meninas, delícias da Lili, 9:07 da manhã, meu bem, cheguei com tudo, hein? Vamos lá, te fazer companhia até 1 da tarde, até o meio-dia, e olha, tivemos aí a presença da Enio Gonçalves e a Lidiane, conversaram com o prefeito de Juazeiro, nosso querido Andrei, bacana, né? Essas e outras, tá? Entrevistas legais dentro desse programa Conexão, programa que tá crescendo absurdamente, hein? O Vale de São Francisco todo sintonizada. Ah, todo mundo ligado, hein? Na Nova Cidade, a sua rádio do Vale. E já começo parabenizando o prefeito, ele esteve lá no Vozes do Vale, né, Enio? Bom dia, Enio!
Bom dia, Lili! Lili, delícia! Caramba, foi maravilhoso, hein?
Foi maravilhoso,
o Vozes do Vale, né? Sensacional. O tempo hoje foi curto, a gente ia até tocar no assunto aqui, mas a gente traz amanhã, uhum, sobre o Vozes do Vale no nosso Conexão Cidade, um evento importante para o rádio, para os comunicadores, dúvida, do rádio, né? Um evento direcionado e muito importante. Discutir o rádio é sempre bom, né?
Sem
e,
dúvida.
E para mim foi assim maravilhoso, porque
primeira eu
sou
vez, né?
Caçula do
é
rádio.
É o caçula, é o novinho.
Eu acredito que eu seja o mais novo
do rádio. É o neném aqui do Vale de São
do
Francisco.
Vale de São Francisco.
É.
Né? Eu não conheço ninguém que entrou depois.
Não, que
não
veio
seja
de
aqui
fora,
do Vale,
não.
De fora.
É.
Então eu sou o caçulinha aqui.
É o caçulinha do rádio. E você gostou mesmo.
Com certeza conheci muitas pessoas interessantes lá do rádio. Ouvi muitas histórias
importantes do rádio aqui. Então, assim, faltou o Caleb lá, hein? Você faltou lá, hein, Caleb? Faltou você
faltou,
lá, hein?
Faltou, inclusive... Ah, não, porque eu tava trabalhando, sem desculpa, porque ele não estava no horário da manhã.
É. Não, mas deixa eu me remediar. Okay. Realmente, essa pauta dessa matéria que a gente trouxe, por sinal, no ar, ele hoje foi agendada no sábado, justamente nesse horário do Voz do Vale. Por isso que eu não pude vir para cá, para o Voz do Vale. Mas eu pude acompanhar, foi sucesso geral, realmente.
Ontem ele estava com o Manuel Gomes.
Manuel
Gomes, Assis e Cubado. E
tu
também
tava com Assis aí,
Trio Granado. É um humorista que tá aí da
lá
região.
Lá de Serra Talhada.
E